quer falar com o Papa. O Papa disse, deixa ele lá. O cara ficou 3 dias lá. 3 dias lá. Na neve. Um rei da Alemanha. Depois de 3 dias lá, quase morrendo, aí o Papa o recebeu. Ele veio pedir perdão para o Papa por aquilo que ele tinha. Porque o Papa era o quê? O Bambambam. Bam, bam. E veio durante toda a Idade Média, até que chegou Napoleão Bonaparte, quando o Papa foi, pegou a coroa para colocar na cabeça do baixinho, o baixinho pegou a coroa da mão dele e ele mesmo colocou a coroa. Esse baixinho é...
Invocado.
Ali acabou a supremacia papal. No tempo de Napoleão Bonaparte, 1798, o Papa foi preso. Então, o tempo que era foi o período da supremacia papal de 1260 anos. E o que diz mais aqui? Que era e já não é. Já não é, é o tempo que o Vaticano deixou de existir como poder na Terra. De 1798 a 1929. O Vaticano deixou de existir como poder na Terra. Como protesto por terem perdido os estados papais, os papas ficaram prisioneiros no Vaticano voluntariamente. Eles não apareciam naquela janela. Nunca, ninguém jamais viu a cara do Papa durante esse período, que foi de 1870, quando eles perderam os impérios papais, os estados papais, 1870, no tempo de Garibaldi, na Itália, não é? Ele unificou a Itália, eles perderam, então eles deixaram de aparecer em público de 1870 até 1929. 59 anos. A primeira vez que o Papa saiu do Vaticano foi quando ele saiu no dia 11 de fevereiro de 1929, ele saiu então para assinar o Tratado de Latrão. Porque aí ele voltou a existir como o quê?
País.
Poder, como país. Então, esses três tempos era os 1260 anos. Já não é 1798 a 1929. Mas quem virá? 1929 para frente. Recuperou pouco a pouco de 1929 para cá e agora chegou num poder. Hoje ele está igual como era na Idade Média. Quem ousa ser eleito como presidente de um país e não dá nem uma telefonadinha e nem marcar uma entrevista, não fala nada. Dá um chega para lá no papo. Quem ousa? Eu não conheci nenhum ainda. Nenhum ainda. Seja da Índia, seja qualquer lugar, todos eles hoje têm o quê? Têm suas representações no Vaticano. Todas estas grandes nações têm suas representações no Vaticano, sua embaixada no Vaticano. Então estão esses três tempos aqui. Agora vamos no verso 10. 5 já caíram. Então, essa profecia começou a ser entendida no tempo de João Paulo II, que era o sexto. Antes de João Paulo II, existiram 5? Sim. Do momento em que o Vaticano voltou a ser um poder mundial, um Estado, um país, quem estava reinando como Papa, rei de Roma naquele tempo, em 1929, era o Papa Pio XI. Depois do Papa Pio XI, veio o Papa Pio XII. Depois do Papa Pio XII, veio o João XXIII. Terceiro. Depois do João XXIII, veio o Paulo VI. Quarto. Depois de Paulo VI, veio João Paulo I. Quinto. Durou 33 dias. Mataram ele. Porque ele quis acabar com a loja maçônica dentro do Vaticano. Deram fim nele. Porque hoje tem loja maçônica dentro do Vaticano. A maçonaria hoje é defendida pelo Vaticano. Então, o João Paulo I foi o quinto. Aí veio o sexto, João Paulo II. Que é quando essa profecia começou a ser entendida. Um existe. E o que mais? Outro ainda não é vindo, que é o sétimo, né? O outro ainda não é vindo. E quando o sétimo viesse, o outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure pouco tempo. O pouco tempo do sétimo tem que ser em relação ao sexto. Se eu digo assim, quantos anos ficou o pastor Dinho aqui na igreja?
12 anos.
É de 12 para 5.
Mais
92 ou 15 anos? Vamos supor que sejam 12, 15 anos. Aí eu digo assim, pastor Dinho ficou 15 anos. O próximo vai durar pouco tempo. Vai ser mais ou bem menos do que o pastor Dinho?
Bem menos.
Se fala que o sétimo vai durar pouco tempo, é porque vai ser bem menos tempo do que?
Do sexto.
Entendeu? Então, realmente, Bento XVI durou pouco tempo. Certo? Ele renunciou em torno do quê? 6, 7 anos, né?
Seis, sete anos.
Ele é a sétima cabeça. Porque são 7 cabeças e são 7 reis. Essa sétima cabeça tem que durar pouco tempo. Ele renunciou, mas não morreu. Então, a sétima cabeça, Papa, é algo vitalício. Não, eu não sou mais Papa. Mas é. Eu não quero ser mais. Mas é. Papa é vitalício. Sempre foi. Ah, mas renunciou. Mas continuou sendo chamado de Papa. E a encíclica que o Papa Francisco escreveu agora, o jornal publicou, encíclica escrita a 4 mãos. Por quê? Foi escrita pelos dois. Os dois escreveram essa encíclica. Encíclica escrita a 4 mãos. A primeira encíclica do Papa Francisco é uma encíclica escrita a 4 mãos. Porque o outro continua sendo Papa e continua morando no Vaticano. É a primeira vez na história que tem dois Papas vivos dentro do Vaticano. Agora, queridos, isso é comum? Nada disso é comum. A renúncia não é coisa comum, porque foi a primeira renúncia em 600 anos. O continuar morando no Vaticano não é comum. O escrever uma encíclica a 4 mãos não é comum. E o fato do Papa Francisco, que é o sucessor de Bento XVI, ser o primeiro jesuíta na história do Vaticano, também não é comum. Nem o fato de ser da Argentina também é comum. Entendeu? Nada disso é comum. Mas o fato dele ser jesuíta não é comum mesmo, porque os jesuítas foram criados em 1540 com o propósito de nunca se tornarem papas. Este é o plano deles. Isso faz parte das regras do jesuíta, de não se tornarem papas. Os jesuítas não nasceram para ser papas. Os jesuítas surgiram para defender o papado. Matar, roubar, sequestrar, estrangular, envenenar, fazer qualquer coisa que macule a imagem do papado. Mas não ser papa. Por quê? Porque eles têm um papa. Os jesuítas têm um papa, que é chamado Black Pope. Se você pegar os livros sobre os jesuítas, tem livros escritos pelos jesuítas, os jesuítas escreveram livros sobre eles. E eles chamam o chefe deles, dos jesuítas, que hoje é Adolfo Nicolas, o nome dele, que é um espanhol, eles chamam este cabeça-geral dos jesuítas de Black Pope. The Real One. Este é o verdadeiro. Este não é enfeite. Que o verdadeiro não aparece. O poder que manda não aparece. Ele sempre está por trás. O poder que manda não é Obama. O poder está por trás, não aparece. Existe, não é? Na maçonaria, sim, também. O chefe da maçonaria, todo mundo conhece. Mas isso é só para inglês ver. Lá dentro, o verdadeiro chefe, lá fora ninguém sabe. Quem realmente comanda. Então, queridos, quando fala aqui que a sétima cabeça ia durar pouco tempo, e vejam agora, e o verso 11 agora, e a besta que era, e já não é, é ela também o oitavo, e é dos sete, e vai à perdição. Lembre-se que esses versos, o verso 8 está falando de duas bestas, está certo? O verso 9 falou de uma besta, o verso 10 falou de outra. O verso 11 está falando de duas também. Agora, onde estão as duas bestas aqui no verso 11? A besta que era e já não é. Vai lá para o verso 8. Comecinho do verso 8. A besta que viste foi e já não é. Há de subir do abismo, estou lendo lá a primeira linha, a segunda linha do verso 8. Irá à perdição. Então, essa frase irá à perdição diz respeito a quem? A besta que carrega, que é o dragão, que irá à perdição. Agora veja aqui como ela é identificada no verso 11. E a besta que era e já não é, é ela também o oitavo, e é dos sete, e vai à perdição. Vejam o link aí, com a besta que vai à perdição. Então, aqui está falando de Satanás. Mas não está falando só de Satanás. Porque quando fala aqui, ó, é ela também o oitavo e é dos sete. Quando fala é dos sete, está falando de Papa. Não está falando de Satanás. Que são dois poderes. É Satanás e é um Papa. Porque não tem como Satanás ser de um dos sete. Porque ele não é Papa. Para ser um dos sete, tem que ser o quê? Papa. Mas um dos sete. Os sete, seis já morreram, né? O sete está vivo. Para ser um dos sete, ou ressuscitaria algum dos sete? Para o oitavo poder ser um dos sete, tinha que ressuscitar um dos sete. Mas, o que que aconteceu? O sétimo renunciou, a sétima cabeça continua viva, e o oitavo que sucedeu a sétima cabeça, também continua fazendo parte da sétima cabeça. A sétima cabeça, ela continua, ela é dupla. A primeira fase da sétima cabeça foi Bento XVI. A segunda fase da sétima cabeça é Papa Francisco. O Papa Francisco não faz parte da oitava cabeça, não existe oitava cabeça. Só existe sete. E a sétima está viva. Então, o oitavo poder é uma continuação da sétima cabeça. Estão juntos ali, amigos, trabalhando juntos.
O governo.
É.
Porque o Bento retém os títulos
passados. Retém os títulos. Então, quando no Império Romano, quando um imperador deixava de atuar e entrava o sucessor, mas ele estava vivo, ele mantinha o título. Em Babilônia era assim também. Lembra-se que no tempo que Daniel interpretou o sonho, leu lá a letra na parede para o Belsazar, Belsazar disse assim: se você ler essas letras, se você interpretar, você será o terceiro no reino. O terceiro no reino. Daniel tinha que ser o segundo. Não, mas não podia ser o segundo, porque o segundo era Belsazar. Porque o primeiro era Nabonidas. Nabonidas estava vivo. Só que ele era amante da arte, ele deixou o trono e foi lá para morar numa cidadezinha lá, mas ele era o primeiro. Por isso que Belsazar fala: eu sou o segundo, você, Daniel, será o terceiro. A primeira fase da sétima cabeça é Bento XVI. A segunda fase é Papa Francisco. Então o oitavo poder papal não é a oitava cabeça. Quem fala de oito reis, de oito cabeças, não está falando errado. A Bíblia não fala de oito reis, não fala de oito cabeças, a Bíblia fala de oitavo poder, que faz parte da sétima cabeça. Está viva. Mesmo que Bento XVI morra amanhã ou depois, ele continua sendo a continuidade da sétima cabeça. Não existe oitava cabeça.
Ele continuou o sétimo reinado.
É, continuou o sétimo reinado. Agora, queridos, o verso 11 está falando que o oitavo poder também é duplo. Vejam aí. O oitavo poder é duplo porque ele é partilhado por um papa e é partilhado também pela besta que subiu do abismo, que é Satanás. Quando o Papa Francisco desaparecer, morrer, for derrubado, alguém vai continuar liderando no lugar do Papa Francisco. Só que esse alguém é o próprio Satanás, cumprindo a profecia da Bíblia que diz que Satanás vai personificar Jesus na terra. Este é o último grande ato de engano que Satanás vai produzir. Esse é o último grande ato. Ele vai andar na terra dizendo: eu sou o Cristo. E enganará a muitos. A muitos. Mas quando é que ele vai aparecer na terra dizendo: eu sou o Cristo? Depois que o papado cair. E o papado vai cair? Vai cair. Aqui diz no capítulo 17, verso 16. Diz que esses poderes que darão poder ao Papa Francisco para que reine sobre tudo, sobre todos, a nova ordem mundial, é o Papa Francisco dominar o mundo todo. O mundo todo vai ser dividido em 10 grandes nações. Os 10 blocos econômicos estão se formando agora. Vários já estão formados. O que está se formando agora é o sétimo bloco, que é lá o árabe, a nação árabe, está sendo formada como sendo o sétimo bloco econômico, pegando o norte da África e todo o Oriente Médio. Todo o Oriente Médio e o norte da África formam, então, a sétima nação. Por isso está essa revolução lá já há 2 anos. E continua. Porque é onde se concentra a força do Illuminati para estabelecer a sétima nação. É mais difícil aquela lá. As outras são fáceis. A China é fácil, porque ela é sozinha. É a nação número 10, é a China, ela é sozinha. A número 2 é fácil, é o Japão sozinho. Aliás, o número 3 é o Japão sozinho. Número 2 é a Europa, que já existe a comunidade europeia. Número 1 é os Estados Unidos, Canadá e México. Essas já tem o voto da NAFTA, né? Já foi votado pelo Congresso americano no tempo do presidente Clinton, em 93. Então, a nação latina já foi votada em 2008, assinada já pelo Lula, já foi votada a nação latina. Então, as nações estão se formando para formar 10 grandes nações, que são esses 10 reinos mencionados aqui no verso 12. No verso 12, capítulo 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino. Então, esses 10 reis que ainda não receberam o reino é porque os reinos ainda não existem. Estão sendo formados. Mas quando isto for consolidado, o que vai acontecer? Darão o quê? Mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Verso 13. E estes têm o mesmo intento. Qual é a mesma intenção que eles têm? Entregarão seu poder e autoridade à besta, para que ela reine sobre todos. Mas eles também vão se levantar contra a besta, o poder papal. Primeiro eles o exaltam como líder da nova ordem mundial, depois vão derrubá-lo, para que venha Satanás personificando Jesus. Vai ser a besta. Aí o verso 16. Verso 16 diz: os 10 chifres que viste na besta são os 10, são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Vai ser um momento em que o papado vai ser derrubado e não haverá quem o socorra. E nesse tempo em que ele for derrubado, diz lá em Daniel 11:45, que o rei do norte, em Daniel 11:45, o rei do norte é o poder papal. Quando o poder papal for derrubado, ele estará com seu trono em Jerusalém, ali onde está o Monte Santo e o Mar Grande. entre o Mar Grande e o Monte Santo. Essa área ali será uma área dominada pelo poder papal. Vai ser durante a nova ordem mundial. O anticristo vai querer colocar o seu trono lá onde o Cristo colocaria o seu trono. Onde Cristo vai colocar o seu trono. Na nova Jerusalém. O anticristo vai colocar o seu trono lá também. Agora, ele vai cair no final desta nova ordem mundial. Vai durar um curto espaço de tempo. E aí vem Satanás personificando Jesus. Quando Jesus aparecer no céu, ele vem para guerrear com quem? Não com o Papa, mas com Satanás. O Armagedon é a guerra entre Jesus e Satanás. Jesus vem para libertar o povo de Deus, que está decretado para morrer. Já estão com decreto de morte em cima da cabeça dele. E Jesus vem para libertar. Nenhum vai morrer. Assim como nos dias da Rainha Esther, o decreto de morte não levou à morte nenhum judeu. Assim também o decreto de morte, que virá contra o povo de Deus, nenhum vai morrer. Porque Jesus vem para libertar o seu povo das garras de Satanás. Esse é a última grande guerra do Armagedom. Isso nos dá esperança. Agora, tudo o que nós falamos é exatamente o que está escrito. Não trouxemos nada de fora. Sete cabeças, que são sete montes. Identificam a cidade dos sete montes, o local. Sete cabeças são sete reis. Identificam os reis de Roma. Os que reinam ali. Perguntas.
Dia 11 de fevereiro tem um simbolismo aí.
Tem.
Ou também foi no dia 11 de fevereiro que o ele
11 de fevereiro ele renunciou. 11 de fevereiro o Vaticano voltou a existir como nação. Então, queridos, não é coincidência. Certo? Agora, as pessoas perguntam, e se o Papa Francisco também morrer e nada acontecer? Porque, pelo que nós entendemos, o decreto dominical vai sair no tempo do Papa Francisco. Porque não vai ter um oitavo Papa, vai ter um outro Papa, sucessor, é para ele ser. Por que que colocaram o jesuíta? Porque o jesuíta, ele é especializado em matar protestantes. Vocês já leram o voto do jesuíta? Se vocês lerem o voto do jesuíta e o voto que o Papa fez, você fica arrepiado. É uma coisa assim.
Uma polícia do Vaticano.
É. Então, ele, como sendo jesuíta, ele fez este voto de matança aos protestantes. Senão ele não seria jesuíta. E agora ele foi colocado como Papa, então nós não podemos esperar nada de bom. Ele, com esse carisma que ele tem, ganhando o coração do mundo todo. Eu disse para minha esposa, se eu não conhecesse a Bíblia do jeito que eu conheço, eu ia dizer, esse cara é o cara mesmo. Entende? Quem que vai falar mal de um cara desse? Ele ganhou o coração do mundo, beijando as crianças e abraçando os velhinhos, todo mundo.
Prega bem.
Prega bem, ele prega como pastor, ele não prega como papa, ele prega como pastor, ele é dinâmico na pregação. Então, realmente, existe alguma razão bem séria por ser ele, o primeiro jesuíta aí, que é a fase final de perseguição, de decreto de morte e tudo mais. Um outro papa que não seja jesuíta teria muita dificuldade para fazer isso.
E argentino, né?
Aí completou.
Dia e hora da volta de Jesus, nós não, como eu disse ontem, não sabemos. Mas o tempo da volta de Jesus é requerido, é exigido saber. O livro Grande Conflito, página 371, diz: é exigido saber o tempo da volta de Jesus. O dia e a hora, não. Mas o momento em que está o mundo agitado e se formando aí, nós temos que ver isso, que é um cumprimento profético.
As claras.
Amém. Desculpe que eu me demorei, porque é um assunto longo. Podemos terminar com uma oração? Vamos orar.
Vamos orar.